Querido ouvinte, seja bem-vindo ao segundo estudo semanal das Escrituras Sagradas. Estamos relembrando os acontecimentos e reformas nos dias do rei Ezequias e seus efeitos positivos em toda a nação de Judá. Precisamos pedir a Deus em oração seu conhecimento e ensinos desta história. Incline sua face e busque a Deus em oração neste instante. Senhor, querido Pai Celestial, em nome de Jesus pedimos suas bênçãos para este estudo. Ilumine nossa mente para aprendermos com os erros do passado e corrigir nossa trajetória no presente e no futuro de nossa experiência. Perdoe nossa culpa e nosso pecado. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém. A alegria da reforma. Este é o tema do estudo para hoje. Nos dias de Ezequias, a oração oferecida por ocasião da dedicação do Templo de Salomão foi revivida através das reformas realizadas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O selo de aprovação divina havia sido posto sobre esta oração, pois ao ser ela concluída, fogo havia descido do céu, a fim de consumir a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor enchera o templo. E à noite, o Senhor havia aparecido a Salomão para dizer-lhe que sua oração tinha sido ouvida e que misericórdia seria mostrada aos que ali adorassem. Essas promessas encontraram abundante cumprimento durante a reforma levada a efeito por Ezequias. Lemos em Profetas e Reis, página 335. O sucesso da reforma através de Ezequias foi registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo o Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Diziam: se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para Ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulom. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulom humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus estava sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e a celebraram com alegria. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 30, versos 1, 9 a 13, 21 a 23, 26 e 27. Os 7 dias, normalmente dedicados à festa da Páscoa, passaram muito rapidamente, e os adoradores decidiram gastar mais 7 dias a fim de aprender mais amplamente o caminho do Senhor. Os sacerdotes e instrutores continuaram sua obra de ensino do livro da lei. Diariamente o povo se reunia no templo para louvar e agradecer, E quando a grande reunião chegou ao fim, ficou claro que Deus havia trabalhado de forma maravilhosa na conversão do desviado Judá, e em deter a maré da idolatria que ameaçava arrastar tudo diante de si. Os solenes avisos dos profetas não foram dados em vão. Lemos em Profetas e Reis, páginas 337 e 338. Depois da Páscoa, diversas medidas adicionais indicaram que a reforma de Ezequias era genuína. Entre elas, destacamos a destruição dos altares idólatras, das imagens esculpidas e erguidas para a adoração pagã. Até a serpente de bronze, construída por Moisés e erroneamente preservada para a adoração idólatra, foi destruída. Acerca de Ezequias, as Escrituras registraram: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis, capítulo 18, versos 4 a 7. O reinado de Ezequias se caracterizou por uma série de providências marcantes, as quais revelaram às nações ao redor que o Deus de Israel estava com o seu povo. Lemos em Profetas e Reis, página 339. Prezado amigo, aceite ao Senhor, assim como o povo de Deus no passado fez, e receba toda a sorte de bênçãos reservadas para você e sua família. Permita que todos os exemplos da história de Judá sirvam de ensino e advertência a todos nós. Nosso estudo sobre este assunto prosseguirá em nosso próximo encontro. Fique em paz.